meu irmão, minha cunhada e a traição. Não foi justo, muito menos certo o que eu fiz. E por isso hoje, especialmente hoje, que faz 2 anos que perdi meu irmão, uma pessoa maravilhosa, que tanto me ajudou nos momentos mais difíceis da minha vida, eu não poderia estar me sentindo de forma diferente. Afinal, eu fui o culpado, o grande culpado de tudo. Paulo, meu único irmão. Meu irmão mais velho que eu, 5 anos. Ele se casou com uma mulher muito bonita, mas muito bonita mesmo. Uma morena de cabelos longos, com um corpo escultural de deixar qualquer homem louco. Minha cunhada, casada com meu irmão mais velho, o Paulo. Os dois tiveram 2 lindas, maravilhosas crianças, graciosas, iguaizinhas à mãe. E eu ficava olhando, admirando minhas sobrinhas e pensava comigo mesmo. Bem que eu gostaria de ser o pai dessas crianças. Bem que poderia ser eu o pai dessas crianças. Pois se fosse assim, eu seria o marido dela e não Paulo. Sei que é pecado cobiçar a mulher alheia, ainda mais sendo a mulher do seu irmão. Mas a verdade é que eu, calado, guardando dentro de mim, eu estava apaixonado pela minha cunhada. Eu sofria quando eu via os dois se beijando. Eu sofria quando eu via os dois trocando carícias. Morando na mesma casa, Soraya, minha cunhada, percebia a forma de meus olhares, o tom carinhoso que eu conversava com ela, muitas vezes até insinuoso. Ela percebia tudo. Porém, sempre ficou na dela, sempre. Às vezes, eu não resistia e falava mesmo que eu não gostava. Quando ela saía na rua, os homens ficavam olhando, os homens ficavam até mesmo mexendo com ela, até falando algumas coisinhas para ela. Minha cunhada, então, de maneira assim bem graciosa, bem assim, sabe, com um jeitinho só dela, me dizia: não vá me dizer que você está com ciúminho. Nem teu irmão tem ciúmes. Deixa eles falarem o que quiserem. Eu não estou nem aí. Agora você com ciúme. É, Soraya, eu tenho ciúmes mesmo. Se meu irmão não liga, se meu irmão não tem ciúmes, eu não gosto quando vejo, quando você passa, sabe, os rapazes, os homens olhando, mexendo com você. Eu não gosto mesmo. E pronto, eu não gosto. Aí, ela de maneira bem carinhosa, passava a mão assim na minha cabeça e dizia: bobinho, eu já tenho dono. Eu amo o teu irmão. Eu adoro ele. E olha, podem falar o que quiserem, podem dizer o que quiserem. Eu sou casada e muito bem casada. Eu só sei que para ganhar um carinho dela, eu vivia cercando a minha cunhada de cuidados e elogios. Mas claro, tudo longe de Paulo. Mamãe percebeu. Afinal, moramos numa mesma casa, ou morávamos numa mesma casa. Mamãe percebeu certas graças que eu fazia com ela e começou a chamar minha atenção. E às vezes até duramente. mas eu aliviava as coisas, dizendo que... Ô, mãe, não passa de brincadeira, mãe. Que isso? Poxa, a senhora é maldosa, hein? Pô, a senhora fica só pensando bobagem. Eu tô falando isso aí, mas é tudo de brincadeira. Porém, não era. Eu estava louco, louco mesmo por Soraya. E o tempo foi passando. E eu cada vez mais apaixonado pela minha cunhada. Até que um dia, aproveitando que nem meu irmão e nem minha mãe estavam em casa, eu vou até a cozinha. Ela estava lavando louça. E eu então vi uma chance, uma oportunidade. Feito um doido, eu vou por trás e abraço. Assim, sabe, eu a abracei por trás e Soraya, assustada, virou-se e sem tempo de nada, eu dei um beijo. Era para acertar na boca, mas acertou no rosto. Minha cunhada, Soraya, ficou tão nervosa, tão brava, mas tão nervosa. Você é um moleque. Você é um irresponsável. Onde já se viu? Eu vou contar pro seu irmão. Eu vou contar pra sua mãe. Quando eu te dei liberdade pra você fazer isso? Quando? Me respeite, hein? Me respeite. Vou contar pro seu irmão, vou contar pra sua mãe. E não, olha, eu não admito que você tenha essas liberdades. Eu não te dei essas liberdades. Saia daqui já. Saia daqui agora. E Soraya começou a chorar. Nossa, eu me arrependi tanto de ter feito isso. Mas me arrependi tanto, e eu todo envergonhado, sem saber onde enfiar a minha cara, eu comecei a pedir desculpas, perdão. Perdão, Soraya, perdão. Perdão. Foi um impulso. Não sei, foi uma loucura de momento. Me perdoa, esqueça. Eu nunca mais chego nem perto de você. Eu prometo. Eu sei que eu não tenho esse direito. Eu não tinha esse direito. É que você sempre mexeu comigo. Mas me perdoa, eu não faço isso nunca mais. Eu nem chego perto de você. É que eu sou meio louco por você. Eu te amo, mas eu sei que é errado. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu não posso. Mas não conte nada pro meu irmão. Não conte nada pro Paulo, nem pra minha mãe. Por favor, eu imploro. Eu tô arrependido. E prometo nunca, nunca mais fazer isso. Vendo a minha tristeza, vendo o meu desespero, o meu arrependimento, Soraya foi se acalmando. E mais que isso, chegou perto de mim e, como sempre fez, passou a mão na minha cabeça e falou: tá certo, eu vou esquecer. Não aconteceu nada. Pode confiar em mim. É como se não tivesse acontecido nada aqui. Mas se você pensa que eu sou alguma boba, você se engana. Eu sei que você me olha diferente. Eu sei que você sente ciúmes de mim até com o seu irmão. Mas não pode, não deve. Eu sou a esposa dele. Gosto de você, te admiro também. Mas você, primeiro, é muito novo ainda. E tá cheio de garotas, sabe, que vem te procurar. E logo você vai encontrar aquela que vai tocar o seu coração. Então, fica tranquilo e que isso nunca mais se repita. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Me desculpa. Me perdoe. Mas isso nunca mais vai se repetir mesmo. Depois daquele sermão que eu recebi da minha cunhada, eu confesso, fiquei envergonhado. Ela me deu uma dura mesmo, mas de uma forma diferente. Foi até um tanto compreensiva. e guardou esse segredo. Quando ela poderia ter feito realmente o maior escândalo. Poderia ter contado para minha mãe, para o meu irmão, imaginem o que teria acontecido. Essa atitude de Soraya, por incrível que pareça, me deixou ainda mais fascinado por ela. Era como se nós dois, tivéssemos um segredo só nosso. Só que eu procurei me afastar tudo que eu pude de Soraya. Já não brincava mais. Como diz o ditado, eu tirei o meu time de campo. E então as coisas mudaram ali naquela casa. Um dia, 3 dias, uma semana, ela, notando o meu afastamento, a minha mudança de comportamento, passou a me provocar, a me perguntar: então, gatinho, não brinca mais comigo? Tá me ignorando? Eu não gosto disso. O que passou, passou. Certo? Agora você vira as costas? Vira a cara para mim? É melhor assim, Soraya. Deixa eu ficar na minha. Nada disso. Eu gostava de ser vigiada por você. De sentir o seu ciúme para comigo. Agora estou me sentindo desprezada, ignorada. Ela falava essas coisas assim como se estivesse zangadinha, tanto que ela fazia esse biquinho. Mas eu saía de perto, eu não queria viver uma outra situação como aquela que eu tinha vivido. Eu saía de perto e ia cuidar das minhas coisas. Foi um dia que, quando eu estava saindo apressado para o meu trabalho, que Soraya me chamou. Ela me tratava de gatinho. Gatinho, café, tá quentinho, vem tomar. Eu então parei, voltei, entrei na cozinha e, de fato, o cheirinho gostoso de café feito na hora, aquele café delicioso, café quentinho. E quando eu vou pegar a xícara, ela passa suas mãos em meu cabelo e diz: tá de mal comigo ainda? Tá de mal comigo? Não quer papo mesmo? Não quer conversa mesmo? Aí, quando eu fui erguer os meus olhos, ela se chega e me dá um beijo no rosto e diz: bobinho, fica de bem comigo outra vez. Eu quero muito bem você. E o que passou, passou. Vai, fica de bem comigo. Fica. Promete que fica. Eu quero muito bem você, eu gosto muito de você. Eu tomei o café rápido e, sem responder nada, saí. Só que aquele dia eu me senti nas nuvens e eu pensava: que mulher especial, que mulher não só guardou o segredo daquela imprudência que eu cometi, daquele avanço, como agora queria voltar às boas, me agradando. E a partir daí, era sempre assim, era ter uma chance e ela vinha me agradar. Só que eu procurava me esquivar, eu procurava sair. E foi em um dia que eu estava arrumando a minha cama que ela passou e me diz: oi, gatinho, deixa que eu faço isso. Deixa que eu faço isso. Eu arrumo a cama para você. A sua mãe foi na feira, mas deixa que eu arrumo sua cama. Vai tomar o seu café, vai. Tá pronto, tá gostoso, tá lá preparadinho na cozinha. No que eu fui saindo do quarto para ir para a cozinha tomar o café, ela se pôs na minha frente, ali na porta, e diz: então, ainda não quer conversar comigo. Hein? Não quer papo comigo. Veio para me agradar. E eu falei para ela que ela não se preocupasse. Estava tudo bem, tudo bem. Então ela me diz: prova então que está tudo bem. Prova. Está tudo bem, Soraya. Fica tranquila. Sabe, eu falei para você que nunca mais aquilo ia acontecer, mas está tudo bem, está tudo bem. Então, prova que está tudo bem. Mas provar como? Provar o quê? Me dá um abraço e pronto. Eu todo sem jeito, querendo passar pela porta, ela ali me cercando, ali na porta, e querendo que eu então provasse que estava tudo bem. Claro que eu queria dar um abraço. Lógico que eu queria. E então dei um abraço assim, rápido. Sabe, um abraço rápido. E ela falou: assim não, gatinho. Assim não. Você está muito frio ainda comigo. Você está muito frio. E foi então que ela, Soraya, me puxou para ela e disse: é um abraço assim que eu quero receber de você. E me deu um abraço tão forte. E aconteceu aquilo que eu não acredito, o inimaginável. Além do abraço forte que ela me deu um beijo. Outro beijo. Mais outro beijo. E finalmente, aquele beijo enlouquecedor, aquele beijo quente, ardente, aquele beijo louco na boca. Eu não acreditava. Eu não estava acreditando em nada daquilo. Parecia coisa do outro mundo, ou coisa do outro mundo. E foi a partir de então que a perdição aconteceu. Agora era só termos uma chance. E coisas que jamais poderiam acontecer, aconteciam. Eu e Soraya. Era ter uma oportunidade. Era ter uma chance. A minha cabeça ficou tumultuada. E minhas noites começaram a ser noites de loucura. Porque enquanto meu irmão dormia com Soraya, eu no meu quarto pensava: isso não pode continuar. Isso não pode continuar. Essa loucura, eu estou traindo meu irmão. Eu pensava comigo mesmo: eu estou traindo meu irmão, eu tenho que ir embora dessa casa. Essa mulher enlouqueceu e eu também enlouqueci. Eu preciso ir embora daqui. Meu Deus, se meu irmão descobrir, se a minha mãe descobrir, se as pessoas descobrirem, eu vou dar um jeito na minha vida. Eu vou dar um jeito na minha vida. Porém, quando chegava o dia seguinte, quando amanhecia o dia, quando era outro dia, quando eu via Soraya andando pela casa, eu já perdia a vontade de sair dali. Eu à noite pensava que eu tinha que ir embora, que amanhecia o dia, tinha que pegar minhas malas, mas de repente, quando eu a via, no primeiro momento do dia, que loucura de mulher. Estava tudo errado. Estava tudo errado, mas eu não tinha como evitar. Soraya, uma tentação. Soraya, uma loucura. Minha cunhada Soraya fica à espera então de mais um filho. O terceiro. Vem ao mundo Leandra. Só que uma menina diferente dos outros dois. Comentários não faltaram. Mamãe foi a primeira a desconfiar de alguma coisa. Porque embora fôssemos irmãos, éramos diferentes. Mesmo sendo irmãos, nós tínhamos características bem diferentes. E quando mamãe viu a menina, ela desconfiou. E olhou para mim com um ar de que alguma coisa ela sabia que tinha acontecido, mas ficou na dela. E quando o meu irmão dizia que a menina parecia, sabe assim, tinha traços da família, mas não se parecia totalmente com ele, mamãe já falava: a menina tem que puxar alguém da família, meu filho. Pode não parecer totalmente com você, mas parece com alguém da família, com teus avós, com teus pais, sabe? Mamãe tentava encobrir as coisas, mas sempre me olhava de um jeito que eu tremia. Ela me incriminava, como se ela soubesse das coisas. Quando Leandra estava com 3 meses, mamãe me chamou e disse: agora eu vou te pedir em nome de Deus, vai embora desta casa. Vai embora desta casa. Eu estou ficando quase louca. Eu tenho medo de uma tragédia. O Paulo está cada vez mais desconfiado. Vai embora desta casa. Essa menina é sua filha. Eu tenho certeza, essa menina é sua filha. A mim você não engana. Olha nos meus olhos, olha aqui nos meus olhos. Você traiu seu irmão com essa mulher. Ele não merecia isso. Então vai embora, porque eu estou com muito medo. Paulo anda brigando demais, anda brigando muito com a Soraya. O casal agora vive em guerra. E se ele descobrir, tanto ele mata ela como mata você. Vai embora. Passe um tempo longe daqui. Desapareça. Arrume alguma desculpa, mas saia. Mãe, eu entendo você. Eu não mereço mais ficar na companhia de vocês. Realmente, eu vou embora. Eu tenho que ir embora. Já que você sabe tudo, eu vou tentar viver longe dela, vou tentar viver sem ela. Mas eu amo a Soraya, mãe. Aconteceu. Em uma semana, eu vim embora para São Paulo e deixei lá, no Paraná, minha filha, Leandra, e meu amor, minha cunhada. Mas não estava dando para viver longe de Soraya. Aqui em São Paulo, por mais gente que tenha, eu me sentia sozinho. Por mais que eu encontrasse pessoas, eu estava aqui como se estivesse assim perdido. Não estava dando mais realmente para viver longe de Soraya. Eu chorava de saudade dela, eu cheguei até a conhecer uma ou outra pessoa, fui até morar com uma pessoa em São Paulo, tudo para ver se eu esquecia Soraya. Mas apesar dessa outra pessoa com quem fui morar ser carinhosa, ser também bonita, não era ela que eu queria. Foi um sofrimento louco. Até que não deu mais. E larguei essa companheira. Nem eu era feliz e nem a fazia feliz. Foi então que consegui falar com minha mãe. Uma conversa dolorosa. Ela chorou, ela chorava. Eu também chorei. E minha mãe então me conta: a situação aqui, se não está boa para você em São Paulo, aqui também não está boa. A Soraya e a sua filha já não moram mais aqui. Seu irmão pôs as duas para fora de casa. Ele descobriu tudo, a traição sua e dela. A Soraya está na casa da irmã dela, jogada com a sua filha. Seu irmão, ele também não está bem. Com tudo isso que aconteceu e com tudo que ele descobriu, ele deu de beber. Deu de beber, de não ligar mais para nada. Você nem queira saber o que passo aqui. Culpa sua. Culpa sua. E culpa desta mulher, Soraya. Vocês não tinham o direito de fazer o que fizeram. O Paulo não merecia isso. E você bem sabe o quanto ele te ajudou, o quanto ele te amava. Era muito mais que um irmão. Ele foi um pai para você. Ele sempre foi um pai para você. Vocês desgraçaram a vida do Paulo e, para dizer sinceramente, a minha também e a dos filhos. Se ele morrer, vocês serão os responsáveis, vocês serão os culpados. mamãe em prantos. Me disse que ia arrumar um dinheiro para ela e mandaria ela, Soraya, e a nossa filha virem ao meu encontro. E que eu recebesse as duas que estavam sem eira e nem beira ali no Paraná. E foi o que ela fez. Soraya veio trazendo a minha filha. Não foi um reencontro legal. Não foi um reencontro feliz. Soraya já não era mais aquela mulher atraente, romântica de antes. Bonita, agora deprimida, cheia de remorsos. E a nossa convivência em São Paulo, muito difícil. Pois nós nos acusávamos sempre. Um acusava o outro, um acusava o outro. Meu irmão, 2 anos depois, veio a falecer de cirrose hepática. Ele se entregou à bebida. E com a morte de Paulo, mamãe veio com os netos morar comigo. A vida perdeu a graça para todos. Não vivo bem com Soraya, nem com minha mãe, que só está na minha casa porque não tem onde ficar. Mas ela, que nem sequer fala com Soraya, também me olha com desprezo, como se acusasse o tempo todo de ser eu o responsável pela morte de meu irmão Paulo. No que ela, no fundo, no fundo, não está errada. É uma situação que, sinceramente, não valeu a pena. Maldita a hora que eu comecei a cobiçar a mulher alheia. E ainda essa mulher, a do meu irmão, que hoje, sinceramente, não significa mais nada para mim. E nem eu significo para ela alguma coisa. Nós destruímos um lar e uma vida que está no cemitério, embaixo da terra. E que era muito mais que um irmão. Era o meu pai. Porque quando o meu pai faltou, quando o meu pai morreu, foi ele que assumiu a casa. Foi ele que, como meu irmão, praticamente tornou-se meu pai. Paulo, me perdoe. Me perdoe pela tristeza que lhe causei. Me perdoe pela traição com sua mulher, com minha cunhada, Soraya. Eu vou me arrepender de tudo que fiz até a hora da minha morte. E ainda na hora da minha morte, eu estarei pedindo perdão. Perdão a você, meu irmão, pela traição que eu cometi contra você. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! Meu irmão, minha cunhada e a traição. História do canal YouTube Eli Correa Oficial.